Way.
As melhores ideias para levar para casa.
Ora, e hoje quem vai provavelmente dar boas ideias, não sei, vamos agora saber se assim será ou não, mas a intenção é essa, é alguém que conhece muitíssimo bem. Mas antes disto, para enquadrar, hoje é 31 de maio, não é? Dia Mundial Sem Tabaco. Há lugares do mundo em que se pede para acabar com o ato de fumar também na rua. Lá está Nova Iorque, então poucas são as ruas em que se pode fumar. Já lhe dei aqui o exemplo do Japão, em que também há muitas ruas, nomeadamente em Tóquio, não se pode fumar, mas depois há pontos, ao contrário do que acontece em Nova Iorque, há pontos de X em X metros em que realmente a pessoa pode, lá está, fumar o seu cigarrito. Pedi-lhe a sua opinião se isto de fumar na rua, sim ou não, o que é que achava. A maioria, verdade seja dita, tenho que dizer, não dá aqui também para ler todas as opiniões, mas a maioria diz não. Muita gente também a dizer sim, porque, bom, aqui resumindo um pouco a ideia, a rua é de todos. Muito bom. Já agora, só dizer que não está identificada. Ah, tá, Ana Ferreira, que foi assim a última que chegou. Boa tarde, Sónia. Na minha opinião, podem fumar no exterior, desde que o fumo não vá para cima de quem não fuma. Ou seja, a liberdade dos outros termina quando começa a minha, pois, um clássico. Ora bem, a pessoa que eu trouxe aqui hoje conhece-a muito bem, faz parte, de resto, aqui do turno da tarde, é a Marta Ventura.
Olá, boa tarde.
Olá, Marta. Alguém que deixou de fumar há 13 anos.
Olha, não.
Não.
Foi mais.
Então?
Estive a fazer contas. Faz em outubro 16, imagina.
Estás a brincar, 16 anos já.
É verdade. Estive a fazer contas e andei, imagina, andei, já me tinha perdido completamente nas contas e andei à procura dos posts do Facebook para ver se conseguia perceber efetivamente quanto é que tinha sido. Andei a fazer contas e faz em outubro 16 anos.
Bem, foi... olha, Marta, deixa-me só fazer-te uma pergunta antes. A pergunta hoje do Takeaway.
Sim.
Fumar na rua, sim ou não? Qual é a tua opinião? Agora, como ex-fumadora.
Eu acho que sim, concordo com esta última opinião que tu disseste, que eu acho que é um bocadinho difícil, porque quem deixou de fumar ou quem não gosta do cheiro de tabaco parece que tem um ímã que atrai sempre o fumo. Desde que não incomode os outros, mas isso fosse onde fosse, desde que não incomode os outros, eu acho que não há problema nenhum. Agora, efetivamente, quem não gosta do cheiro de tabaco ou a quem incomoda, bom, às vezes é um bocadinho difícil.
Eu dizia há pouco, não sei quando tu fumavas, mas eu acho que nenhum nem os fumadores gostam do cheiro de tabaco, e aquilo cheira horrivelmente mal. Tu gostavas do cheiro
de
tabaco?
Não, eu não gostava, mas a verdade é que eu não me percebia do cheiro que tinha. As roupas, por exemplo, os casacos. Eu comecei-me a perceber do cheiro que transportava quando deixei de fumar, não é? E de repente os casacos... Que cheiro, mas que horror, mas eu cheirava mesmo assim. Portanto, só, eu acho que as pessoas só se apercebem quando efetivamente deixam de fumar. E comigo aconteceu-me um bocadinho assim e apercebi-me de tudo aquilo que estava errado exatamente quando deixei de ter
o
hábito de fumar. Exatamente. O vício, sabes que eu não sei, eu por acaso vinha para aqui e vinha a pensar. Eu não sei se deixei o vício, eu fumava muito. Eu quando deixei de fumar, eu fumava 2 maços e meio por dia.
Estás a brincar.
E fumava Marlboro, fumava tabaco forte. Portanto, não é aqui fazer publicidade, mas é só para as pessoas perceberem que era efetivamente... Era
2 maços e meio por dia?
Era uma altura em que o cigarro era uma verdadeira companhia, porque eu passava muito tempo em viagens, a fazer reportagem, eu corria ao país inteiro, e o cigarro era companhia. Portanto, eu quando me sentia mais sonolenta ou volante, acendia o cigarro. Quando me sentia, acendia o cigarro. E, portanto, o cigarro acabava por ser efetivamente uma grande companhia. Deixei de fumar numa altura em que... Lembro-me que houve qualquer coisa que me caiu mal. Eu tive, pá, aí 3 dias com uma gastrite, a coisa não correu nada bem. Ao final de 3 dias já eu estava de cigarro e de isqueiro à janela pronta para fumar e pensei, espera lá, se eu tive até agora sem fumar 3 dias, já vai ver até onde é que isto vai. Portanto, foi um impulso, é verdade, é preciso fazer um clique. E há aqui uma dica que eu acho que é importante, comigo aconteceu e resultou. Eu na altura tinha um namorado que me fazia um peditório descomunal para eu deixar de fumar, porque ele não gostava mesmo, e eu assumi este compromisso. E assumir um compromisso com quem não se quer desiludir acaba
ajuda
por funcionar,
não é?
Ajuda, no meu caso ajudou-me, portanto, assumir aqui um compromisso publicamente, eu acho que... E depois, efetivamente, há aquelas partes mais curiosas. Eu lembro-me que sonhava loucamente, quando comecei a deixar de... Naqueles primeiros tempos, eu sonhava muito e sonhava que era apanhada a fumar às escondidas. Portanto, eu tinha medo de ser apanhada a fumar às escondidas. Não, mas não brinques, o Sócrates era o primeiro-ministro na altura e eu sonhei que o Sócrates me tinha apanhado a fumar às escondidas. Portanto, vê lá também o medo que eu tinha de falhar. Eu acho que este o comprometer-se.
Mas não fumavas às escondidas.
Não fumava às
escondidas.
Cumpriste
a tua promessa.
Cumpri a minha promessa. E também cumpri uma coisa que, e tenho cumprido até agora, e espero bem continuar, Não voltei a pegar um cigarro e não quero sequer tentar, porque tenho muito receio de que depois volte tudo outra vez. Mesmo tendo a noção de que se calhar um cigarro que eu pegasse agora não me iria saber bem, mesmo que eu tenha alguma tentação, às vezes pensar, agora era daquelas alturas em que fumava um cigarro, nem pensar em pegar um cigarro, porque vai tudo por água abaixo de certeza absoluta, portanto não quero sequer arriscar.
Oh, Marta, para quem eventualmente te está a ouvir agora e enfim, já falaste aí do compromisso com outra pessoa, eu acho que acima de tudo é o compromisso com nós próprios.
Sim, connosco, mas não é? Sim, é verdade, tens que assumir ali um compromisso contigo, sim, mas se te comprometeres ou publicamente ou com outras pessoas, ajuda-te.
Pois tens vergonha de falhar, não é?
É um bocadinho por aí, sim, ajuda-te um bocadinho, porque todos os fumadores sabem que fumar é errado e que faz mal e todos eles sentem na pele os malefícios do tabaco. Portanto, eu não sei se o compromisso só contigo, sim, é importante, claro que sim, mas se calhar há aqui uma muleta, uma bengala importante se assumes um compromisso com os outros também.
E que truques, lá está, para quem quer deixar de fumar, o que é que tu podes sugerir? Quando começa aquela vontade louca, não sei, não é, de fumar um cigarro?
Eu confesso que engordei 20 quilos quando deixei de fumar, porque não é que a comida me soubesse de maneira diferente, não, mas efetivamente
era uma
compensava com doces, não é? Compensava com doces. Mas a verdade é que eu deixei de fumar e durante quase 2 anos eu andei com o maço de tabaco dentro da mala.
Okay.
Ele andava sempre comigo porque eu não queria de maneira nenhuma sentir falta, ok? Não
Sim.
queria de maneira nenhuma sentir a falta do cigarro. Eu sabia que ele estava lá se quisesse, se me apetecesse, porque o não ter iria-me causar mais ansiedade. Portanto, ter os cigarros por perto e efetivamente aí o compromisso é contigo. Tu dizes, eu não fumo porque eu não quero. Eu posso, tenho aqui, tenho à mão, mas não quero. Essa também, para mim, foi uma boa dica que funcionou.
Então, compromisso no fundo, não é? Resume-se aqui.
Exatamente.
Podemos resumir compromisso contigo e com os outros. Marta Ventura, há 16 anos!
Há 100 outubro de 16
anos. Mas agora,
anos.
Rapidamente, Marta, mas ainda te consideras uma fumadora?
Não, agora já não.
Não?
Agora
mesmo?
Já não, mas demorou algum tempo até dizer que era uma ex-fumadora. Agora já não me considero, mas
Boa.
Durante
parabéns,
uns
Marta.
7, 8 anos continuei a considerar-me.
Sempre,
obrigada!
Sempre parabéns. É, sem dúvida, um grande passo.